Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Cris.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Agora o grupo tem mais um componente. Agora o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
É a Dai.
Eu tô aqui.
As Debra. Ana Cláudia.
Tô aqui.
Cássia.
Tô aqui.
Debra. Oi, tô aqui. Tiago.
Aqui também.
Então tá todo mundo. Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
A gente vai começar o mês aí falando um pouco de telemarketing, né? Que é um tema que a quarentena se intensificou bastante, porque hoje a ferramenta, praticamente a única ferramenta que a gente tem para trabalhar, né? E aí muitos promotores têm dificuldade com o telemarketing, e alguns, já até aí com a quarentena, já acabou aprendendo bem dessa ferramenta, só que muitos ainda têm dificuldade. Acho que todo mundo... É sempre bom que a gente faça esse tipo de participação, que pode um e e aprendendo com o outro, né? O que faz de diferente. O que, às vezes, a outra pessoa fala de outra forma, uma coisa que você acha interessante, começa a usar e começa a dar resultado. Então, assim, deixa esse bate-papo sobre telemática, tá? É, nós, hoje, né, tá mais, acho que quase a cena, e aí o seu dono vai abrir o escritório, só que, assim, visitas ainda vai ficar muito restrito, porque costumava visitar muitos setores públicos, muitos ainda nem vão abrir agora. Os que vão abrir agora ainda não estão com restrição para receber. Então, assim, a gente vai continuar ainda por um bom período trabalhando o telemarketing. Então, assim, por isso que a gente vai tentar se especializar aí nessa parte, nessa ferramenta aí que é o telemarketing. O que eu pedi para vocês ouvirem? Ligações do telemarketing, né? Lá, a equipe deles é uma equipe mais nova, mas é uma equipe que já veio do telemarketing. Tá? É uma equipe que já veio de uma empresa de telemarketing. E eles são muito... Eles têm... A forma de abordagem deles é uma forma bem interessante. E foi o escritório, que destacou esse mês do escritório da Cintia. Então, o telemarketing foi o que destacou, né? Então, assim, por isso que eu pedi para vocês ouvirem um pouco do telemarketing deles. Tá? Eles trabalham de tudo. Lá a equipe é uma equipe que não, só trabalha com ligações. Então, com isso, eles têm muito treinamento. Então, por isso, vamos aprender um pouco com eles agora, tá? Essa parte. Então, isso vai ser ótimo para a gente trabalhar. Quando voltar as visitas, a gente vai estar lá dentro do telemarketing. E visitando, então vai ser ótimo, porque a gente vai estar fazendo de tudo também, né? Porque aqui, tanto da cena como do Doro, foi que eu percebi que sempre se gosta mesmo, sempre se deram muito com a visita, né? Sempre visitou muito, e agora a gente tem que aprender a usar a ferramenta. Eu vou pedir assim, para cada promotor vai falar o que ouviu, o que achou. E aí, nisso, depois que o promotor terminar de falar, se alguém quiser complementar alguma coisa ou, de repente, fazer uma pergunta, o que acha, então a gente vai dar um bate-papo sobre telemarketing, tá?
Dani.
Oi.
Helena, eu preciso ir na porta, tá? Tem um cliente ali, só um minutinho.
Tá bom. Gente, vou aproveitar e vou falando, depois eu passo a Helena. Além da gente, porque assim, qual a importância, né? Esse mês foi um mês que muitos escritórios, assim, fizeram um resultado diferente. Então, muitos bateram meta super acima, então, aí a Sheila fez uma aula lá com a equipe dela, falou sobre essa ferramenta, que é o telemarketing, porque alguns escritórios estão agora na quarentena, alguns escritórios estão vendendo muito mais do que vendiam quando estavam fazendo as visitas. Então, por isso, é uma ferramenta que dá resultado, é uma ferramenta que dá para a gente explorar mais. E todo mundo vai se especializar, não ficar só nisso, mas eu tenho muito, estava olhando ontem, tem muitos vídeos na internet, falando sobre o telemarketing, sempre tem alguma coisa interessante para nós. Fora isso, eu tenho um curso que eu estou fazendo, vou mandar o link para vocês, o curso que eu comprei, e eu vou mandar para vocês, se quem interessar, quiser fazer o curso, pode fazer. Então, assim, a gente precisa estudar sobre isso, precisa se especializar sobre isso. Às vezes, uma palavra que a gente fala, uma coisinha que a gente fala, a gente pode queimar a nossa venda. Tá? E ela falou muito da lista do Rio de Janeiro, tá? A equipe de Campinas é uma equipe que fez muito, fora do normal dos outros escritórios, a equipe de Campinas. E foram três convênios de destaque, que é o que eles pediram até para falar para o promotor. Então, assim, quais os convênios que eles mais fizeram? Rio de Janeiro, passei todo o Rio de Janeiro, estados de São Paulo, e aquele, com Uber, é isso, né, gente?
Isso.
Isso, com Uber, que é uma empresa terceirizada da Prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, para quem já começou a trabalhar já com convênio, a taxa está baixa. A gente não sabe se vai ser um convênio bom para a gente trabalhar ou não, né? Mas a gente vai começar a se aprofundar nele hoje, a gente vai saber. Mas assim, eles fizeram muito esses três convênios. Eu só pedi vista para a cena e para ter o dólar desses três convênios, tá? A gente vai trabalhar agora hoje esses três convênios, que são os convênios que foi o gerencial lá, e a gente vai trabalhar hoje para ver o que a gente faz também aqui, se a gente consegue fechar aqui, tá? Voltou?
Voltei.
Helena, são três convênios que a gente vai trabalhar mais firme hoje, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Comer e o Estado de São Paulo, que utiliza esses três convênios. Então, aqui lá de Campinas, eles fizeram bastante. Tá? Então, eles pediram, falaram para pedir as especialistas para a gente trabalhar. Então, vamos lá começar um pouquinho. Deixa eu só, antes de cada promotor começar a falar, deixa eu só falar de um tópico que eu notei aqui. De um tal que eu estava vendo, né? Que hoje a tendência, principalmente agora com a quarentena, pessoal, a tendência é o telemarketing. Então, assim, o pessoal hoje se compra tudo por telefone, por aplicativo. Até vocês mesmos, olha, ver como é o comportamento de compra hoje é diferente. O pessoal está muito mais na internet, muito mais comprando as coisas à distância, né? Então, nessa era que a gente está aqui, o telemarketing é uma arma assim, do comércio que é imprescindível. Então, assim, por isso que a gente precisa se especializar. Fizeram até uma pesquisa que eu vi, que assim, com o telemarketing, muitas empresas conseguiram, empresas que trabalhavam com visitas de casa em casa, e no nosso caso, visitas nos pontos comerciais, ou até em casa mesmo, por telefone, conseguiu atingir muito mais clientes. Tá? Então, foi o diferencial que muitas empresas que aderiram a essa parte de especializar nessa parte do telemarketing, eles conseguiram atingir muito mais clientes e aumentar muito mais a produtividade. Que são até conceitos que eles querem continuar só quarentena aí, só quarentena, tá? E aí até um negócio que fala do marketing, que é você conquistar e manter o cliente à distância por telefone. Deixa eu ver aqui. Eu achei bem legal isso daí. E com isso, a gente com telemarketing, a gente consegue aumentar muito mais a nossa probabilidade, a nossa produtividade. E a questão da conversão. A conversão vai depender muito da nossa forma de abordagem. Depende muito da forma com que a gente aborda. Porque tem promotor que passa o dia inteiro ligando e não fecha nada. Né? E tem outros que tem uma facilidade, às vezes a forma de falar, liga bem menos e tem uma conversão maior. A gente tem estrutura para isso. Então, assim, hoje, assim, nós trabalhamos. A nossa chance de fechar contrato dentro do escritório, com ar-condicionado, sentado, sem precisar ir, sem precisar visitar, a gente tem ferramenta para isso. A gente tem o produto, a gente tem o CRM, a gente tem o portal da transparência. Todo mundo tem equipamento para trabalhar. Então, assim, dá para a gente especializar bem essa parte, tá? Então, hoje, gente, quem um promotor que ainda fala que meu negócio é fechar por visita, tá? De vários, é assim. Então, hoje a gente tem que entender que tá. Só que a gente vai ter que ligar. Todos vão ter que ligar. E trabalhar vários tipos de convênio. A gente não é mais a gente não trabalha mais só a nossa região. Nossa região é importante a gente trabalhar, sim. A gente tem aí a nossa prefeitura aqui da região, tá, de São Paulo, mas hoje a gente abrange, hoje, muito da nossa produção é de convênios de fora. Todo mundo do Paraná tem taxa boa, bem diferenciada, agora Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que ter em mente que agora a gente vai ter que abranger todo o tipo de público, todos os conselhos, tá? É, agora eu vou querer que vocês falem, cada um fala um pouquinho, mas assim, o que eu vi muito, né? Eu tenho um script certo, aí o seu é certo e o seu é errado. Né? O script certo é aquele que dá resultado. Então, assim, todo mundo monta aí um script, cada um for falando, vai ao que achar legal. É bom evitar um roteiro único, porque assim, as pessoas são diferentes, né? Então, se você montar um roteiro único para usar para todos os clientes, não vai ser legal. Então, assim, você tem que ter vários roteiros, que vai ser de acordo com a abertura que o cliente vai te dar. Eu até vou mandar um negócio no grupo aí para vocês ter como parâmetro para usar, assim, no script de vocês. Quem quer começar? Pode começar. Oi, Cássia. Pode falar.
Eu ouvi bastante ligação e eu vi uma ligação que me chamou mais atenção, que a moça consegue ver o crédito pessoal da esposa do rapaz que ela tá ligando. Como ela consegue fazer isso?
Ela consegue ver o crédito pessoal?
É, na ligação eu vi, ela tava fazendo uma ligação oferecendo a proposta que ele tinha uma menor, que já pagava ele a esposa pagava um consignado, aí ele fala que é crédito pessoal. Aí ela fala, não, passa o CPF dela que eu vejo. E ela consegue ver o saldo devedor do crédito pessoal da esposa dele.
Saldo pessoal, eu acho que não tem nenhuma forma que a gente consegue puxar. Eu posso estar verificando, mas não tem, assim, que eu saiba, não tem do crédito pessoal. Não tem pelo 0800. Mas deixa eu já anotar aqui. É, ela conseguiu ver o saldo devedor do pessoal?
Isso. Na hora. Depois eu te passo o número do telefone.
Você me manda a ligação?
Aqui eu me mando, mas não tem.
Tá. E do restante, o que você acha das ligações?
Então, todas elas têm uma apresentação, tem uma Priscila, Letícia, todas elas têm uma apresentação única, né? É, o que eu vi que eu não consigo fazer é ligar para o cliente antes de ver a margem, tudo certinho. Ela entra, já liga, sem ver a margem, sem ver nada do cliente, entendeu? É uma coisa que tem mais dificuldade. Eu vi que ela liga, assim, sem saber nada.
Até porque eles usam muito o discador, que é uma ferramenta que a gente vai usar mais aqui. Tá? Pelo menos duas vezes na semana a gente vai usar o discador. De duas a três vezes. Ele foi pedido para usar o discador. Então, lá eles trabalham só com o discador. Então, assim, é uma ferramenta que... Só um minutinho. Oi, onde vai parar?
Eles usam o discador.
Isso, eles usam o discador, então por isso que o discador já fica mais difícil ficar consultando, porque é bem rápido, né? Ficar com o cliente, ficar com o próximo. Por isso que vocês podem perceber que na ligação ela tem muita pressa, né? Então, assim, elas não ficam muito tempo com o cliente, não. Então, a ligação dela é bem rápida. Não sei se foi um cliente que está perto.
Elas pedem para mandar mensagem também. Elas pedem para mandar mensagem, elas insistem bastante. Mesmo que o cliente fala não.
É.
Oferece os produtos.
Então, já estou marcando. Então, elas realmente oferecem vários produtos para os clientes.
Isso. Tem uma até que pergunta, ela faz uma apresentação se o cliente tem algum planejamento de compra de carro, alguma coisa do tipo. A apresentação dela sempre é essa.
O que eu vi também é que antes de passar a simulação, ela pergunta se o cliente tem algum projeto para depois passar a simulação. Isso. Chega já passando a simulação de carro. Então, é legal também.
É, eu gostei disso também. Ela pergunta se quer comprar carro, guardar.
O que eu achei interessante também é que elas são bem calmas, assim, na ligação, e com isso elas conseguem reverter até na abordagem. Algumas que eu ouvi, o cliente já fala de imediato, não, eu não quero, eu não tenho interesse, elas insistem, né? Ah, mas você vai reduzir os juros. Aí ele, o cliente já começa a dar abertura para você poder ofertar. Então, elas, as que eu ouvi, algumas conseguiram reverter, mesmo o cliente de imediato falando que não queria.
É, o Dani, que eu vi bastante, então é uma das coisas que ela tinha comentado já, é dessa calma. E uma outra coisa é de tentar fechar por telefone mesmo, né? Tentar fechar por telefone o máximo. Porque tem muitos que acham que a gente está interessado, já fala, ah, já vou conversar com você e vou te chamar em WhatsApp. WhatsApp é o último etapa, depois que você finalizou a ligação, você vai mandar um WhatsApp para o cliente para manter contato, né? Ou se o cliente falar que realmente na hora não pode de forma alguma falar, a gente vai mandar casa, mas uma das coisas, elas tentam fechar por telefone. E o cliente, foi até uma coisa que eu vi no vídeo ontem, né? O cliente, o difícil é a gente saber com o cliente também. Eu ouço muito o promotor, às vezes, falando, ai, que o cliente não atende. Realmente, a gente tem dificuldade. Então, quando esse cliente atende, a gente não sabe se ela pode ligar. Então, é uma coisa, se o cliente atendeu naquele momento, é porque ele não faz nada de emergência. Se você estivesse em uma emergência, ele não ia nem te atender. Então, se ele te atendeu, é porque ele está ali disposto, às vezes nem para te ouvir muito tempo, mas pelo menos ali os 15 primeiros segundos, 15 segundos, você passar a sua mensagem, para você fazer com que ele entenda a mensagem que você quer, o que você tem que ofertar para ele. Despertar nele o interesse, ele querer te ouvir o restante. Então, assim, não tem um script correto. Uma coisa que eu vi assim, vários vídeos, é assim, algumas formas, às vezes, é incorreta da gente abordar, né? Então, por exemplo, fala muito, eu ouvi muito até no curso. O promotor, às vezes, fala assim, alô, ou... Assim que o cliente atende, alô, olá, oi, isso não é uma forma legal de começar uma ligação. Então, assim, fala, bom dia, meu nome é tal, eu sou correspondente do... Ou correspondente, ou muitos falam, eu sou especialista do telemarketing falando, crédito coordenado do Santander. Porque, assim, o cliente, ele não... Muita gente, a gente pode tirar até por nós. Gosta de receber uma ligação para vendas. Né? Então, quando você já liga e ele já sente que você está querendo vender algo para ele, ele já pode ter um certo preconceito, né, com isso. Então, às vezes, a forma que você tentar passar para ele, você tentar ajudar ele ou ofertar algo que realmente é interessante para ele, tudo faz toda a diferença na hora que você está ali com o cliente. Tentar envolver o cliente na conversa também. Assim, tem gente, claro que o cliente atende, já começa, cara, assim, começa a falar uma coisa. E não dá uma abertura para o cliente fazer uma pergunta. Então, assim, o ideal é que seja, a gente fala um pouco, né? Se apresenta, fala um pouco, faz uma pergunta para o cliente, para você tentar entender qual que é a necessidade dele, né? Hoje, preparado, porque muitos clientes, eles não têm objeções. Então, assim, a gente, até nessas ligações de telemarketing, alguns promotores me passaram, que assim, às vezes, o cliente já vem, ah, aqui é com essa quarentena, esse negócio agora não é o tempo certo para fazer. Então, eu vejo que muitos promotores, até da nossa equipe mesmo, saem muito bem com isso. Falando que agora que é a hora, que agora que as taxas estão mais baixas, agora que não tem isenção de OF, agora que o crédito está mais baixo. Então, assim, vejo que em algumas ligações de telemarketing, até da nossa equipe também, teve bastante, muitos promotores que saíram bem nessa parte das objeções do cliente.
Dani, você tem a informação se o telemarketing faz ligação para os correntistas? Porque de todos que eu ouvi, Eu não ouvi nem ninguém ofertar conta. Todas elas já liberaram direto na conta do cliente.
Ele tem isso só para correntista?
Então, eu vi só para correntista. Aparentemente, sim.
Então, o que foi correntista? Não vi nenhuma oferta de abertura de conta.
Então, mas para março, eles ficaram em segundo lugar de abertura de conta.
Não vi. A menina falava, a Flor não é correntista do Santa Mulher, né? Então, aí ela indicou que colocaria numa outra conta.
Sim, mas é, ficaram em segundo lugar, então, tá falando assim, mas primeiro conta, posse e cartão. Cartão não, conta e o crédito pessoal também eles fizeram bem.
Essa do cliente que eu ouvi, ele não é Ele não é correntista, não oferece, não tem fala que vai liberar com a mesma taxa.
Entendi, mas ó, gente, o que é bom a gente vai ter até nós, porque né, a gente fez esquece, que a gente só vai, fazer com conta, com cartão, com tudo. Então vocês só pegam o que é bom. Se fizeram sem conta, a gente não vai fazer, tá?
É,
então, tem mais, André, Daniel, quem tá falando?
Aí. A que eu ouvi, elas já passam simulação na hora, elas já estão com tudo pronto. A margem do cliente já oferece tudinho que aparece no sistema para elas. Isso eu acho bem legal, porque você já sabe o que o cliente tem, então fica, o cliente tem mais confiança em estar falando com você, porque ela já passa a margem, ela já passa o valor que vai ser liberado, então dá mais confiança para o cliente, achei bem legal. As que eu peguei, todas falam da margem disponível, tudo para a simulação bem na hora.
Na hora, é uma coisa que a gente percebeu que é um diferencial mesmo. A gente tem muito medo, às vezes, de passar a simulação na hora, achar que está atrapalhando o cliente. E eles ouvem bastante. A gente está falando da maioria, tá? Lógico que a gente tem cliente que não quer ouvir na hora, que não tem tempo. Né? Mas assim, a maioria a gente percebeu que o cliente está bem assim, ouve bem a proposta, se tiver calma. Uma coisa que todo mundo que eu vi, eles são muito calmos para falar. Então, não adianta a gente pegar, às vezes o cliente atende e o promotor quer já descarregar, quer ser rápido, né? Achando que está atrapalhando. E às vezes o resultado não é esperado, né? Justamente por isso.
O que eu tenho muita dificuldade, a Cris falando, tá? O que eu tenho muita dificuldade, assim, no meu particular, é o fechamento em uma ligação. Então, assim, eu escutei bastante as ligações, sabendo que esse é o meu ponto fraco, eu escutei muitas ligações prestando muita atenção no fechamento. E o que me chamou muita atenção na hora de fechar por telefone, pelo aplicativo, é que elas já vão direcionando o cliente. Olha, eu já estou simulando essa proposta, eu já estou enviando para você no seu aplicativo. Primeiro, elas perguntam se eles têm um aplicativo do Santander. Eu já estou enviando, você já dá uma olhada e você faz você dá o aceite, que depois eu te envio as orientações pelo WhatsApp. Então, assim, a forma com que elas fecham é muito interessante, porque, assim, eu fico muito ansiosa nesse momento. Porque me dá uma ansiedade, uma expectativa, e eu já pedi assim, então tá, vamos conversar agora pelo WhatsApp. Não, elas conduzem o fechamento de uma forma muito tranquila, como a Dani Papilli falou, elas vão bem tranquilas, só um minutinho que eu tô simulando e já tô enviando. Aí o cliente na hora mudou de em uma das ligações, né? Ah, tá, então peraí, eu mandei essa no teu aplicativo, você vai ver que tá cancelado, eu vou cancelar e eu vou fazer uma outra simulação para você. Ficou bom para você agora? Ah, ficou. Você consegue abrir o aplicativo comigo em linha, só pra gente ver se vai dar tudo certinho? Ah, consigo. O cliente vai lá dar o aceite com ela na linha. Você conseguiu dar o aceite? Consegui. Ela dá o fim de... Só um minutinho que eu vou dar o fim de cadastro. Ó, agora eu preciso que você me envie o LERIT. Então, assim, sem pressa, sem nada, então muito tranquilo. Assim, elas passam uma conduta de estar ali mesmo, que ela tem toda, tem a ficha completa, o cliente se sente seguro. Quando elas estão falando, eu senti muito assim que elas passam muita segurança. Eu acredito que elas devem se preparar um pouco antes de começar as atividades delas. Porque elas conseguem, principalmente do Rio. O cliente, eu percebi no Rio, que eles têm muita insegurança quanto ao passar informações por telefone. Então, elas não pedem nada. Ah, elas começam uma conversa, Pedro, bom dia, tudo bem? Aqui é fulana de tal, né? Elas falam, ou especialista, ou da central, nananã. E aí o cliente, ah, tá, é o Pedro, tudo bem? Ah, então só me confirma, o senhor é o Pedro dos Santos da Silva? É isso mesmo? Isso. Pedro, então é o seguinte, então elas começam aí, a hora que elas falam o nome completo, isso, o pessoal do Rio, de São Paulo já é diferente. Então, assim, eu senti bastante, eu gostei muito e eu me foquei muito no fechamento delas e na primeira abordagem. A abordagem de imediata, eu tinha mania de perguntar, quer dizer, tenho, estou tentando perder um pouco isso. Você pode falar agora?
Tá, o que, Cris? Eu não entendi.
Não entendi, Dani. Oi?
Eu não entendi o que você perguntava.
Você pode falar no momento? Então, não sei se é porque quando eu recebi uma ligação, e todo mundo sabe que eu não tenho muita experiência com telemarketing, né? Quando eu recebo uma ligação, eu sempre gostava que as pessoas perguntem se eu posso falar, porque às vezes eu tô ocupada. Então, assim, elas não perguntam. Elas vão direto, bom dia, meu nome é tal, 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 tal. Então, assim, isso é questão de treinar a mente também, de fazer de uma forma correta, que é como você falou, script bom é aquele script que dá certo, né? Então, assim, é focar bem nisso. E outra coisa que eu vi também que elas estavam fazendo muito, a Colurb, né? Então, parece que elas já chegam com uma listinha bem pronta, bem assim, que elas já dão uma pesquisada antes. E como a gente vai fazer hoje, eu queria deixar um comentário que eu achei bem interessante. No Colurb, quando é feito pelo app, a gente tem que anexar o holerite na mesa. E, não, e a Colurb tem um aplicativo que também tem o holerite, mas a mesa só aceita o holerite com o logo do Estado, que é com o logo da Prefeitura. Então, assim, é bem interessante. A gente vai fazer já saber que o holerite precisa ser o do Portal Carioca e não do app. Aí, acho que eu falei muito já, né?
Não. Obrigada. Então, só para falar... Pode falar, Bia.
Uma coisa que eu acho que é legal também é que você finaliza a proposta com o cliente na linha. Então, se acaso acontece de resolver o que aconteceu com a minha cliente, qual ligação que eu vi, ela fala assim, normalmente não estou dando para fazer, por conta disso, mas eu já vou te chamar no WhatsApp, vou passar na esteira, assim que finalizar, se der certo, vou entrar em contato novamente. Não é que nem que eu mesma. Quando o cliente aceita, eu já pego, já desligo a ligação. Passar na inteira depois, então, já vou começar a passar na terceira já para o cliente na linha, se acaso não aprovar, já vou passar a posição certinha para o cliente. Eu achei legal isso também.
É legal mesmo. Você quer contar o que você falou aí do... você pode falar agora? Eu ouvi muitas pessoas falando que gostam de fazer e acham que é legal e muitos falando que não. Eu acho que essa parte aí é mais você fazer e ver se está dando resultado.
Por exemplo, Dani, quando eu estou fazendo o CIAP, eu gosto de perguntar, assim.
Isso, Por exemplo, eu vi um vídeo muito legal, ele falando sobre isso, falando assim, que ele acha interessante perguntar, pode falar. Mas a forma que ele falou é assim, ó. Você pode falar agora, oi, bom dia, meu nome e tal, tal. Você pode falar agora ou eu posso retornar mais tarde? Não dá uma opção do cliente falar que não é para ligar, mas você pode falar agora ou eu te retorno mais tarde, né? Então, assim, você tem uma...
Não é uma resposta fechada para o cliente dar, né? É uma resposta que ele pode ter uma opção.
Mas aí tem gente que já não gosta de perguntar, igual uma coisa, um áudio daquela... De um que eu mandei um link para você há um tempo atrás, e ela já falou que lá para ela, dá mais certo não perguntar. Então, assim, cada um... Cada cliente é de uma forma. Na verdade, muda muito de convênio. Então, tem igual que falou o CIAP. Às vezes, o CIAP, muitos deles têm mais de um cargo. Então, não vive na correria. Então, às vezes, é interessante você perguntar. Ah, você pode falar agora, mais tarde? Assim como tem outros que o pessoal tem com mais facilidade. Você já não precisa perguntar. Então, por isso que é. Não tem muito que te correto. Você vai fazendo de acordo. De acordo com o que você está fazendo, de a forma que os clientes estão te atendendo, tá? Deixa eu abrir aqui. Antes de falar com o chamado promotor, uma coisa, um ponto muito interessante, isso daqui eu já falei para vários promotores, né? Eu ouvi muito disso. O tom de voz. O tom de voz é muito importante. É, então, às vezes, você, se você estiver sorrindo, como se estiver sorrindo no telefone, o cliente vai sentir isso. Tem que ter uma voz mais firme, mais carismática, porque às vezes, se você tiver uma voz muito formal, né, não vai despertar interesse no cliente. Oi, boa tarde, meu nome é Daniel. Sem motivação, né? Às vezes a voz, às vezes não. A voz é muito importante, o tom de voz, tá? Então, uma voz mais firme, uma voz mais carismática, falando bom dia com empolgação, tá? Tem aquela coisa muito robótica, né? Sempre mesmo. Parece que quando aquela onda lá, que já é aquela mensagem pronta, né? Então, assim, tenta passar mais empolgação no tom de voz, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se policiar. Às vezes, você está fazendo muito tempo ali a ligação e acaba esquecendo, sabe, o tom de voz, né? Então, assim, sempre tentar se policiar na questão do tom de voz.
Dani, eu, Juliana, eu acho assim, a gente tem que fazer perguntas onde o cliente responda sempre alguma coisa, sim ou não. Porque quando é sim ou não, ele vai responder e acabou. Aí você fica perdido, porque geralmente eu mesmo sempre fico perdida se eu faço uma pergunta e ele responde sim ou não.
É.
Pra continuar a conversa. Eu acho que isso também é bem importante.
É isso mesmo, bem interessante também, João. É, a questão que eu estava falando, tá, chega de escrever aqui, posso falar, você pode falar 2 minutinhos agora ou prefere que eu ligo outro horário? Tá? Nunca. Uma outra coisa também, a questão, aqui são gatilhos, né? Por exemplo, tem lá um gato que fala muito, que é gatilho de urgência. Se você passar que essa promoção, você está com uma promoção e alguém solicitado, o cliente vai despertar interesse no cliente também. Então, você está com uma oferta com tempo limitado ou quantidade limitada. Isso aí também desperta bastante interesse. É, vamos lá. Daiane, fala um pouquinho aí da ligação que você ouviu.
Alô?
Oi, Daiane.
Tá me ouvindo?
Estou, pode falar.
Eu ouvi bastante também, igual a Dani falou, elas são bem calmas, né? E elas não, tipo, estão falando não, no momento não, e elas insistem bastante, elas não desligam, né? E elas focam exatamente no que eles querem. É, se eles têm algum projeto, se, né, se futuramente esse valor pode deixar na conta, se futuramente esse valor não vai ajudar eles. Então, eles são bem calmos e elas não desistem. Então, eu fiquei muito feliz, porque quando eu ligo para um cliente, o cliente já fala, não, eu quero desligar. Porque eu fico assim, e eu, no meu caso, eu pego muito cliente que é bem estressado, né? Então, eu sempre, tipo, já vai, ah, não, no momento eu não quero, não posso, eu já desligo. Então, eu não insisto. Eu vi que elas insistem bastante, elas conversam bastante, elas são bem calmas. Então, seria um ponto aí que eu foquei bastante.
Até uma coisa que a gente está comentando no escritório, acho que na sexta-feira, que às vezes tem cliente, tem alguns clientes que a gente pega, que eles são tão, é bem, uma pessoa tão grossa, que às vezes o promotor perde um pouco o
rebote,
ele já fica meio sem jeito para continuar. E aí eu estava comentando sobre elas, que elas levam cada, quem pega cada cliente chato e elas não perdem a pose, não. Elas continuam, assim, tentando se manter calma. E é assim. Isso que a gente estava comentando aqui na sexta-feira. Mais alguma coisa?
Só.
Débora?
Oi, Dani.
Sim.
Ó, eu verifiquei, assim, como você falou, é de cliente para cliente, mas eu filtrei para mim. Que eu achei bem bacana a questão de elas falarem projetos, sonhos a realizar, posso disponibilizar uma consultoria de crédito, a questão de ser especialista em crédito consignado. Eu não verifiquei elas oferecendo pessoal, elas trabalham com isso? Não, as ligações foram em caixinha.
Elas trabalham em pessoal também.
É, Então, eu não ouvi, Dani, não ouvi, mas assim, eu acredito que muito, assim, é tanto de cliente, cliente em questão da, eu acho que a voz voga muito, a questão da apresentação, isso, vai ter aquele cliente chato, assim, que ele fala, não, tem, não quero ficar da taxa, vai questionar assim, muita coisa, como aconteceu em algumas direções aí. Porém, elas são bem tranquilas, elas sabem contornar a situação, fazer com que ela volte a favor delas. Então, assim, é que nem você falou, tem que se preparar um pouco, porém, não tem uma coisa certa que você vai dizer. Vários argumentos que você pode utilizar com cada cliente diferente.
Isso mesmo. Eu até mandei agora aí, no grupo, não é, esse script não é específico para só para conseguir nada. Então, às vezes aí, ó, aqui fala, o script, a pessoa não está conseguindo ver no grupo. Isso aqui não é o script que você tem que fazer, igual eu falei, cada um vai fazer a forma que achar que está dando resultado, mas é um exemplo só. Aí tem um cliente, uma resposta, aí você vai continuar mais informal, mais direto, mais focado. Aí você pega cada um desses e direciona para o nosso meio, que é o consignado, né?
Sim.
Por exemplo, o focado. Você conhece você pode falar do produto do crédito consignado. Então, assim, você vai direcionando para o crédito consignado. Rodrigo?
Eu percebi nas ligações que eles têm, que eles perguntam, né, se você conhece o produto, né, como está a situação do cliente, se ele tem algum contato com o Santander, ela já sabe que tem, mas mesmo assim ela pode perguntar, né, para dar abertura da conversa com o cliente. E eles falam o seguinte, alguns termos que eu achei bem bacana, eles falam, por exemplo, vou esticar o prazo do contrato, não, eles falam, aumento do prazo. Eles falam, por exemplo, uma análise de crédito, usa alguns termos durante as ligações, que vai entrelaçando a conversa com o cliente de uma forma com que abra a sua curiosidade em saber o que tem de oferta para mim, o que você pode me ofertar. Aí eles vão ofertar um troco, uma redução de taxa de juros, aquilo que melhor se enquadra naquela conversa com o cliente. Isso eu achei muito bacana. E outra coisa, eu peguei duas ligações que eu ouvi, que foi uma situação bem, bem extensa, e a com o cliente, assim, vou fazer uma simulação para a senhora aí, vou para o senhor. O senhor aguarda na linha só um momento e começa a simular e fica ali um minuto, dois, muda a ligação, depois ela volta, ó, simulei aqui, consegue equilibrar tanto. O senhor tem interesse nesse valor, te ajuda, ele não tem pressa, você vai lá largar o cliente 10 minutos na linha muda. Eles vão conversando e deixa a muda ali, faz a simulação para já fechar a proposta na ligação mesmo.
Isso. Realmente eles não conhecem aí, igual o que eu já comentei. É difícil para a gente falar para o cliente. Quando fala, a gente tem que ter em mente que a gente tem que aproveitar. Só se realmente a negativa dele, quiser desligar na hora. Mas se não, vocês vão até onde for. Até o que vocês, até agora vocês conseguem passar a simulação, fazer o fechamento. Não tenha medo de segurar o cliente, não.
Outra coisa que eu ouvi também na conversa ali, foi ela falou sobre o aplicativo. Ah, eu quero ter um aplicativo do Santander? Aí eu tenho. Assim fica mais fácil a aprovação e a liberação do crédito para a senhora com maior segurança. Então, fala de segurança para o cliente, para tentar já se aproximar mais do cliente e transparecer aquela segurança que o cliente tanto deseja.
É só uma observação assim, em relação a perguntar o que o cliente tem. Eu acho até interessante perguntar, né, o que o cliente tem fora do Santander. Mas eu acho que quando a gente passa o que o cliente tem já no Santander, por exemplo, eu verifiquei que o senhor tem um crédito consignado aqui com a gente, de repente passa mais. Ah, ele realmente sabe o que eu tenho, né? Ele sabe o que está acontecendo. Ele fica mais tranquilo, né? Eu acho mais interessante falar o que o cliente tem com a gente. Deixar ele perguntar mais fora, de repente, para trazer uma portabilidade, alguma coisa nesse sentido, né? Ou, de repente, não só para a portabilidade. Fica o promotor fazendo. O cliente tem um crédito pessoal ou um outro crédito em outro banco com a taxa mais alta, né? Entendeu? Se você está com alguma dívida, uma dívida em outro banco, um cartão de crédito, que, de repente, o senhor está atrasado, dá para ficar, não tem nada. Então, assim, eu acho interessante a gente perguntar mais produtos de fora, que a gente sabe, a gente passar para passar uma certa confiança para o cliente. Mas eu não quero fazer isso.
Não, Dani, por enquanto é só isso mesmo.
Alô, Andréia?
Oi, Dani. Oi. Dani, eu falando, todas as meninas falaram, concordo, eu ouvi também, achei interessante. Só que depois que a gente ouviu aquele primeiro telemarketing lá, acho que é de presidente para presidente, né? Eu achei que nossa equipe aqui, Dracena, eu achei que a gente melhorou muito, tanto na abordagem, oferecendo o produto, né? Igual eu vejo sexta-feira aqui, eu acho, ali começou a abordar, tipo, hoje, desaprovado, né? O que, que o senhor faria hoje com esse dinheiro na conta do senhor? Achei bem legal também, a gente está...
Ela falou que ouviu uma frase, essa frase de algum promotor, né? E achou interessante eu começar a olhar.
Isso, aí o próprio cliente já pegou e abordou. Opa, faria isso, né? Ah. Aí ela falou, onde ela pegou e falou assim, então, por que eu faço uma outra simulação e tal? Ela deu, né, uma abertura para o cliente. Outra coisa que a gente está aprendendo que sai muito. Igual a Bita, o cliente, não tem interesse. Ela já liga, não tem interesse. Aí ela acaba falando, não, mas deixa então, pelo menos, o senhor tem que ser aprovado aqui com a gente, né? Tá, então, a gente está sabendo sair bastante. Então, acho que a gente melhorou muito em questão do telemarketing. Isso. Mesmo assim, a abordagem do telemarketing que eu ouvi, quanto a nossa, não achei tanta diferença. Eu acho que a gente está abordando muito bem.
A gente tem melhorado muito no telemarketing. Sim. Até eu falei já, a gente já comentou outra vez. Se falar assim, que, por exemplo, ia fazer mais de 1 milhão de telemarketing, vai ser uma coisa quase impossível. Né? Até tem portabilidade no ano passado, até dezembro. E como a gente tem feito bastante, tudo por telemarketing, então, né? Então, assim, a gente já vem estudando.
A gente
está
100%, né? Não, mas eu acredito que depois que a gente ouviu o telemarketing, a gente começou a melhorar e se soltar mais, né? A gente começou viu que o legal é calma e se mantém na hora.
É, porque esse trabalho de ouvir ligações, a gente começou muito em março, né? Março, a gente fazia esse trabalho, no final de março, eu lembro, e abril, melhorou bastante. Então, assim, é um trabalho que a gente já vem estudando, porque é a tendência mesmo. A gente já melhorou bastante, mas é sempre bom a gente estar discutindo, né? Discutindo sobre telemarketing, sobre os vídeos, na internet tem um monte de interessante. Mas uma coisa que eu até comentei com você mesmo, Andréia, que essa questão da calma na hora que o cliente é chato, a Andréia é especialista nisso. Ela fica super calma, às vezes nem parece, a gente nem parece muito que o cliente estava bravo com ela.
É isso mesmo que a gente vem aprendendo, entendeu? Não, às vezes o cliente vai lá, vai lá não sei onde, a gente fala, não, então eu te desejo um ótimo dia. A gente permanece, né? É isso que a gente está sabendo se sair. A abordagem, eu acho que a nossa abordagem está muito legal. Especialista, estamos com o autorizado do Banco Santander. Né? Assim, algumas ligações que eu peguei também, teve muitas que elas abordaram assim, hoje, o que o senhor tem? Qual plano estendido o senhor tem para hoje, né? A pessoa. Ela já fala, não, peguei muito não. Então, eu acho que às vezes a gente está abordando, hoje o senhor tem pré-aprovado 33 mil. Que o senhor faria hoje com esse dinheiro? O senhor tem algum projeto em mente? Eu acho que a nossa abordagem dessa forma está legal. A gente fala para o pré-aprovado já, né? E depois pergunta para o cliente, o que o senhor faria, né? Qual o projeto para o senhor hoje?
É que aí vai depender muito da forma que está trabalhando, por exemplo.
Sim.
Se a gente estiver trabalhando CRM, a gente já pode fazer isso que você falou, que é bem interessante, porque, nossa, 30 mil, nossa, o que será que eu faço? Mesmo que a pessoa não tem nada, ela vai começar a se planejar para investir em alguma coisa.
Eles não são legais, porque eles são...
Mas eles usam muito de indicador. E quando a gente vai, se a gente vai começar a usar tanto de indicador, e quando a gente usa de indicador, a gente não consegue, né, ter essa abertura mais assim, porque é muito rápido, começa a
verdade.
Então, justamente por isso que a dela não tem muito disso. Mas quando a gente usa o CRM, é interessante, assim, eu acho muito interessante falar o valor que tem quando você está usando ali. Você já pode, é verdade. Interessante. Mas alguma coisa, né?
Não, só isso.
Ele falou. Dando, vocês falaram, vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, tá, era isso mesmo.
A Helena.
Porque eu não tenho uma forma de trabalhar. Eu acredito, lógico, agora eu também estou, né, tentando fazer o máximo que eu consigo de telemarketing, que me aperfeiçoar bastante, porque o meu foco nunca foi telemarketing, né? Eu gosto muito de trabalhar da minha forma por mensagem e era as visitas mais tranquilo. E quanto à questão, igual você estava falando, eu entendo, do discador, que não dá para fazer a simulação para o cliente, eu acho que passa tudo muito rápido, beleza, nós temos que fazer o discador. Só que eu gosto, na minha parte, de trabalhar mais com a lista, onde antes eu abro e vejo o que dá para fazer para o cliente. Porque eu acho que o cliente se interessa mais quando a gente consegue passar para ele, ele tem
para dar um valor para ele.
Eu, na minha parte, eu acho que é melhor. Por quê? Porque às vezes eu vejo a lista do discador, pelo menos o que eu fiz, abrindo batida muito rápido. Você liga e às vezes o cliente ele está ocupado no momento, entendeu? E você liga oferecendo, olha, o valor aqui. Não, obrigada. Por quê? Você não conseguiu passar o valor, o cliente já rápido, ele se sai de você. Entendeu? Não dá para botar na cabeça do cliente o que ele tem. Porque às vezes ele não sabe o que ele tem, mas na hora ele está apressado, ele recebe uma interrogação, ele não te dá atenção, ele só fala que não quer, entendeu?
Para a gente, agora a gente vai usar umas duas vezes na semana, até porque faz lista mesmo, lista. Não tem lista disponível, muita lista disponível para o educador. A gente vai usar ele, porque a gente tem que ligar o educador agora, né? Então a gente vai usar ele, até, assim, a gente consegue abordar mais clientes, né? Só que tem a questão de que não passa os valores. Então, eu gosto muito de passar valor também para o cliente. Não acionar valor. Mas, infelizmente, pelo educador, a gente nem tem muita. Apesar que, pelo educador, você também trabalhar na correria. Você abordou um cliente ali, por telefone. Você vai pausar e vai continuar trabalhando com esse cliente. Né? Aí depois tem até um momento que eu posso ver o que você tem disponível.
É o que ele faz, né? Ele simula, né?
Eles vão trabalhar, por exemplo, o Estado de São Paulo, eles já deixam todos os programas lá do Estado de São Paulo abertos, e é o que eles fazem, né?
Essa calma que a gente precisa ter, eu principalmente, para na hora que falar com o cliente, pausar e falar, peraí que eu vou fazer tudo, entendeu?
Aqui,
gente. Olha, é uma margem, e às vezes na hora que você abre, é um refim, e lá está uma taxa maior, para dar para você voltar, pedir, oferecer para fazer um refim, para baixar a taxa, entendeu?
O refim, ou às vezes o pessoal tem feito muito, às vezes faz um contrato. Até aquele que a Sheila mandou, aquele que a gente comentou no grupo, lá da Grace Kelly, a gente já faz isso que ela falou. Às vezes a gente vê um contrato mais alto, o cliente ele tem margem ainda, a gente faz um contrato para ele quitar aquele. Ou refim, mas com a taxa mais baixa.
Então, outra coisa também que eu vi assim e que eu acho legal. Não dá espaço para o cliente, eu na minha parte, não gostaria de fazer assim, dar espaço para o cliente perguntar se ele pode falar. Porque se ele não puder falar para mim, no meu caso, eu acho que ele vai falar, olha, não estou podendo falar no momento. Aí sim, entendeu? Então, assim, não dá o espaço, já perguntar, nunca perguntar para mim, eu já notei que eu não vou perguntar.
É isso daí, cada um, eu falei, se tem um convênio, tem que ver se é bom perguntar, outros não, é cada um faz da forma que achar que está dando resultado.
Então, falar de tarifa de crédito, então, que correspondente autorizada. Outra coisa também que eu vi bastante, que às vezes elas falam que elas são do Banco Santander e não como correspondente autorizado do Banco Santander, entendeu? Então, alguns casos que eu peguei, elas já falam direto que elas são do Banco Santander. Então, assim, eu vou frisando bem para não falar isso, porque se traz a mudança, né? Porque nem às vezes o cliente acha que é só do banco e não dá pouco a crédito, não sei. Então, uma coisa que eu escutei. E assim, o restante, né, é legal, tentar abordar da melhor forma, e é igual assim, cada cliente é um caso diferente, cada cliente é uma forma diferente para a gente conseguir falar com ele. E eu acho assim que as ligações que eu peguei, realmente, cada uma teve uma forma diferente, né?
É, até a da minha equipe, né, todas às vezes começam de uma forma diferente, né?
É, entendeu? De falar. E, assim, né? Reforma, tal, falar a respeito de o cliente tem interesse de ter alguma coisa com o dinheiro. Eu acho mais legal fazer da forma como a gente aborda aqui. Eu escuto assim, bem as meninas falando. Por isso, onde der para fazer isso, claro. Passar o valor e perguntar o que ele faz com o dinheiro hoje. Né?
Isso, vai depender muito da forma que a gente está trabalhando e o convênio. Por isso que eu falo, assim, não vai ter um script pronto, não. Mas assim, a gente tem que pensar, na verdade, vários scripts. Vai ser de acordo com o convênio que ele está trabalhando.
Vai falando, e conforme a gente vai atendendo, vai se aperfeiçoando também cada hora mais.
Isso, é porque realmente a equipe era muito complicada. Né? Fazia telemarketing? Fazia. A gente nunca fez tanto telemarketing e especializou tanto em telemarketing como a gente está fazendo agora. Então, assim, isso, de uma certa forma, até mal que aconteceu tudo isso, a gente trabalhou na ferramenta, que a gente não explorava tanto. Quando vou fazer a visita, não sei quando vai voltar, quando vai fazer as duas ferramentas. O que a gente já vai fazer, então vamos trabalhar. E quando tiver escritório, a gente vai estar vendo o telemarketing também. Achei bem interessante isso. Mas alguma coisa, Helena?
Não, acho que já foi um. Tá bom.
Gabi, quer falar mais alguma coisa?
O melhor também do que eu marquei aqui é que ele sempre, quando o cliente fala, não, sempre você falar das vantagens que está tendo naquele momento, né? Então, se o cliente já fala logo de cara, não, fala assim, não, mas me ouve rapidinho, porque a gente está com isenção do IOF, estamos com contatos promocionais. Então, acho bem legal também.
Isenção
de IOF pede
3 do 7, tá? Está aproveitando ainda o mês.
Assim.
27.
Isso.
É, Ju, quer falar mais alguma coisa?
Não,
Dani. Cindy?
Não,
Dani. Agora, Ana Paula, fala um pouquinho, Ana. Ana?
O Dani.
Oi.
Alô?
Oi, fala. Tô.
Deixa eu falar o que você falou. Muita dificuldade com o telemarketing que eu tinha feito. Eu vou falar da visita e atendimento aqui presencial. E eu, quando dei a conta do telemarketing, eu tive muita dificuldade. Aí, teve um dia que você contou no nosso áudio. E aí, nesse áudio.
Vou acompanhar a ligação para vocês também.
Tá.
Tá ruim. Tá na viva voz?
Não. É do meu fone. Vai ficar melhor?
Muito bom, não. Você está com fone?
Com fone.
Entra na questão. Ah, você está no notebook, né?
É, notebook.
Então, vamos terminar.
Tá. Eu escutando os áudios, eu vi que na época eu desistia logo de começo. Alguém te falava, não, eu já falava que não, então tá bom, já desligava, eu não persistia, sabe? E que elas na hora de dar ligação, ela continua na ligação, ela não parava, ela falava todos os produtos de sol, porque ela já era confinada. E o que eu
conheço ali. Mais um componente.
Só um minutinho,
entrou?
A Cátia tinha caído.
Ah,
alguém vai
cair? Eu
tô te vendo, Cátia. Só um minutinho.
A Erika tá aqui.
Eu tô aqui ainda.
Pessoal, oi.
Oi.
Pra ficar na casa, todo mundo vai entrar de novo. Ô, Ana.
Eu tô aqui ainda.
Desliga que eu vou te ligar, porque tá muito ruim do VoIP aí, tá?
Tá, não tem contato.